E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, com mais um boletim especial de acompanhamento de safras. O nosso destaque continua sendo a produção de milho safrinha. E nesse instante, nós vamos até a região de Aparecida do Rio Negro, lá no estado do Tocantins, para conversar com um produtor rural lá na região, que é o Ricardo Bakendorf. Ele já está conosco por telefone e vai trazer, a partir de agora, essas informações. Como é que está a colheita do milho safrinha lá na região? Como é que estão os negócios e principalmente os preços aos produtores rurais? Então, Ricardo, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, e bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Tá certo, nós é que agradecemos. Ricardo, para a gente iniciar a nossa conversa, já queria destacar com você como é que tem ocorrido também a colheita do milho safrinha aí na região. O produtor já está finalizando esse trabalho no campo?
Sim, a colheita do milho safrinha está praticamente encerrada. São poucas áreas que tem ainda algum milho para colher, né? Então, o cenário atual que a gente tem é esse, né?
E como é que está a produtividade, Ricardo? Com esse trabalho no campo chegando ao final também aí na região, a gente já consegue fazer uma avaliação dessa safrinha de milho aí na região?
Sim, infelizmente, em função das chuvas terem cortado mais cedo esse ano, a produção foi muito abaixo da expectativa. Teve uma produtividade aí em torno de 30% a 35% abaixo do que foi a expectativa, né? Esperava uma produtividade aí na casa dos 80 a 100 sacas e acabou produzindo em torno de 60 sacos, né? Que é bem abaixo do que a gente esperava, né?
E só para a gente entender esse cenário, a gente tem uma perda então bastante significativa também quando a gente considera a produtividade dessas lavouras de milho safrinha aí na região. O produtor rural tem seguro dessas áreas, Ricardo, ou o prejuízo vai ficar somente para ele agora nessa temporada?
Muitos produtores não têm seguro, né? Isso depende muito de caso a caso, de condição de financiamento de cada produtor, né? Então, quem consegue financiar ou muitas vezes fazer um seguro paralelo, acaba fazendo, mas a grande maioria, eu acredito que não tenha seguro, né?
Então, temos uma produtividade menor agora nessa temporada, não é, Ricardo? Eu queria saber com você como é que está o mercado também aí na região e qual que é a nossa referência para a saca do milho também?
O preço da saca de milho está sendo negociado em torno de R$ 28. É um preço que ele não remunera o que a gente espera em função dessa quebra de produtividade, né?
Produtor rural tem negociado esse milho aí na região, Ricardo?
Tem negociado poucos volumes, né? Volumes menores, e negociado basicamente assim para poder ter uma renda e ir tocando a sua fazenda e tocando os seus compromissos, né? Mas, de modo geral, as negociações estão bem, bem mais lentas e isso muito também se deve à questão do custo de frete que está pesando hoje muito, né, na conta de produção do produtor.
Sim. E só para a gente ponderar, né, Ricardo, a safrinha de milho aí na região, ao contrário do que a gente vê em grande parte do Brasil, que a gente também tem, claro, essa demanda interna sendo atendida, mas a gente também tem exportação. Essa produção aí na região de Aparecida do Rio Negro vai atender essa demanda principalmente do Nordeste, não é?
Sim, grande volume da produção do Tocantins acaba atendendo os estados vizinhos e o próprio estado do Tocantins, né? Infelizmente, a gente tem um fator ainda político, que é a questão do ICMS, hoje, para a gente mandar para outros estados, que também é um fator que acaba sobrando mais essa conta para o produtor, né? Então, se não fosse questão de frete, questão de ICMS que hoje o produtor paga para mandar para outros estados, a gente poderia estar com um preço ainda muito melhor, pelo menos aí uns 15% melhor do que a gente está tendo hoje, né?
Uhum. E a gente conversava antes de entrar ao vivo e você destacava também que o frete aí na região, a gente tem um aumento de até 30%. Isso está onerando o produtor rural que nesse instante não tem feito essas vendas de milho. O produtor está segurando essas vendas, né, Ricardo?
Sim. Em função dessa queda de produção, o produtor está na expectativa de um preço melhor. Pelo menos aí R$33 a R$35 a saca. E com isso, ele consiga ter uma renda um pouco melhor e conseguir não fechar no vermelho essa conta, né?
Uhum. Então, assim, de forma geral, a gente tem somente negócios pontuais também aí na região. E quando a gente tem essa comercialização, esse frete mais alto, é o produtor rural que está arcando com esse peso também, com esse prejuízo, né, Ricardo?
Sim, sem dúvida. O frete hoje é um vilão, digamos, da agricultura, que tem onerado muito, tanto na cultura da soja quanto no milho. E também na chegada dos insumos que a gente está já se aproximando do plantio da soja, né?
Uhum. Por falar em soja, Ricardo, queria saber com você também como é que essa questão desse impasse do tabelamento do frete tem afetado também os negócios com a soja aí na região. A gente ainda tem essa soja que foi colhida agora na safra de verão, que precisa ser escoada ou comercializada aí na região?
A gente tem no estado do Tocantins em torno de 20% a 25% de soja ainda nos armazéns para ser escoada para os portos e para exportação, né?
Uhum.
E essa soja, ela esse ano demorou muito para ser escoada em função desse custo de frete e isso atrasou o pagamento das empresas, questão da retirada dessa soja, por questão dessa incerteza dos custos e ela ainda não foi retirada em função justamente desse custo de frete, onde que houve esse tabelamento e ele desequilibra toda a cadeia, né? Onde que a gente tem um mercado livre e aí o governo faz um tabelamento que prejudicou muito ao produtor, né?
Uhum. No caso da soja, qual que é a nossa referência também para preço aí na região, Ricardo?
O preço da soja disponível hoje está em torno de R$ 73,00.
Uhum.
E futuro, R$ 72,00.
Tá. Mas em nenhum desses casos a gente tem acompanhado também negócios, né, Ricardo?
Os negócios estão muito parados. São negócios bem pontuais que estão acontecendo. O produtor não está travando muito a soja futura em função justamente como ele teve um incremento de custo muito alto, ele precisa buscar preços melhores na venda do seu produto. Então, os negócios, de modo geral, rodaram muito em mês de maio, principalmente em maio, né?
Uhum.
E depois, de lá para cá, as negociações estão muito mais lentas, né?
Uhum.
De venda de soja futura.
E assim como a gente tem acompanhado também em outras localidades, aí na região o produtor também está preocupado com essa questão do atraso na entrega dos fertilizantes, que pode inclusive afetar a produtividade da próxima temporada, né, Ricardo?
Sim, sem dúvida. Hoje a gente está com 27% de atraso na entrega dos fertilizantes, comparado ao mesmo período do ano passado, e a gente está aí há 90 dias do início do plantio.
Uhum.
Então, é um fator bastante preocupante que se não houver uma sensibilização por parte dos nossos governantes em relação a essa tabela dos fretes, a gente vai ter problema na entrega, vai ter atraso e isso com certeza vai prejudicar o plantio, a produtividade da soja do próximo ano, que já vai sair com custo bem apertado para quem está fechando as negociações, principalmente fertilizantes e os defensivos, que são a grande maioria dolarizados.
Uhum.
Tem um outro fator que também a gente teve nos últimos meses agora, essa elevação da taxa cambial.
Agora, o Ricardo, só para quem está nos acompanhando entender melhor esse cenário, se as chuvas elas se consolidarem também aí na região, a partir do dia 20 de outubro a gente já começa a ver o plantio da soja também aí na região, não é?
Exato, a partir de ano passado a chuva atrasou um pouco, ela iniciou aí final de outubro, mas tendo condições de chuvas mais antecipadas, a partir de 20, 25 de outubro já se inicia o plantio.
Cenário bastante difícil para o produtor rural e a rentabilidade ainda vai continuar sendo um desafio também para o produtor na próxima temporada, Ricardo, essa é a nossa leitura?
Sim, ainda, por mais que a gente comparar com o ano passado, a gente teve um incremento de preços, né, na soja, porém, teve um incremento de custo muito alto, muito grande em relação à frete, principalmente, e também a questão dos fertilizantes e os defensivos que são todos dolarizados, né? E são produtos que, principalmente o fertilizante, que tem demandam, são volumes grandes, né? E demandam bastante frete, né? Então, o frete é um fator que pesa bastante nesse custo, né? E aí,
Exatamente.
só para te dar mais um número aí, hoje a soja futura aqui no Tocantins tem apenas 20% negociada, né? Então, isso mostra o quê? Que o produtor está com muita incerteza em relação ao futuro e a conta, nos preços que a gente tem hoje, ela não fecha, entende? Os preços futuros que a gente tem.
Um cenário bastante delicado, então. Ô, Ricardo, você passando esse número para a gente agora, apenas 20% da safra futura negociada até esse momento. A gente tem um comparativo para saber quanto que era esse número no mesmo período do ano passado, por exemplo? Essa compra, ou na verdade essa venda já estava mais adiantada, por exemplo?
Eu não tenho um número preciso, mas eu acredito, pelas informações que eu tenho, que em torno de 60% ano passado, essa época já estava negociado, né?
Com isso, então, a gente demonstra essa incerteza. Como é que essa incerteza também tem afetado o planejamento da próxima safra de verão? Mas é um cenário que a gente vai seguir acompanhando também. Ricardo, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de milho, soja, aí no estado do Tocantins. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Ricardo.
Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade e que seguimos junto e confiando que a gente vai ter mais um ano com produtividade boa, que foi esse ano do Tocantins teve boas produtividades e aí consiga ver outros cenários que são mais favoráveis para a cultura aí.
Tá
E eu
certo.
vejo que a gente tem muitas incertezas, né? E diante de todas as incertezas, o que acaba nos restando é tentar negociar da melhor forma possível e buscar cada vez mais ter um incremento de produtividade através de usando tecnologias, né?
Com certeza, muito importante. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia para você.
Obrigado, bom dia.
Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Aparecida do Rio Negro, lá no estado do Tocantins, o produtor também finalizando essa colheita do milho safrinha lá na região, e a gente já consegue, nesse instante, ponderar, fazer essa avaliação também da quebra na produtividade agora nessa temporada, tudo isso também por conta dessa interferência climática, porque as chuvas cortaram mais cedo também lá na região. Produtor, nesse instante, com uma média ao redor de 60 sacas de milho por hectare, sendo que normalmente esse rendimento fica entre 80 até 100 sacas de milho por hectare também lá na região. Outro fator importante é essa questão da comercialização, que está bastante lenta lá na região. Lembrando que essa produção lá do estado do Tocantins serve muito para abastecer essa demanda, né? Vai atender essa demanda interna também lá para o Nordeste. E nesse instante a gente tem um valor próximo de R$ 28 a saca do milho, mas os produtores nesse momento estão segurando essas vendas tudo isso por conta, além dessa quebra na produtividade, a gente tem uma elevação também em relação ao frete, ao redor de 30% lá na região. Isso tem onerado também essa conta ao produtor rural. No caso da soja, a gente ainda tem cerca de 20 até 25% dessa produção que precisa ser comercializada também lá no estado do Tocantins. Mercado disponível girando ao redor de R$ 73,00 e mercado futuro entre R$ 71 até R$ 72,00 a saca da soja, mas negócios também bastante lentos lá na região. Tudo isso ainda por conta dessa questão do impasse em relação ao tabelamento do frete e, consequentemente, a gente ainda acompanha também esse atraso na entrega dos fertilizantes lá na região. A gente tem um atraso próximo de 27% e é muito importante o produtor estar de olho nesse cenário, porque a partir do dia 20 de outubro, se as chuvas se consolidarem, o produtor já começa esse plantio da nova safra também lá na região, e todo esse cenário e esse atraso pode impactar a produtividade das lavouras de soja já da temporada 2018-2019 lá na região. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.